Direito do TCU. O Tribunal de Contas da União constatou que o benefício com a suspensão de atos ilegais de pessoal supera o valor de 193 milhões de reais. Para chegar a essa conclusão, foram analisados mais de 1.800 atos ilegais de admissão e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões relativas ao ano de 2016. O benefício decorre, por exemplo, da suspensão de pagamentos irregulares, como a concessão de pensões indevidas a filha maior solteira e impugnação de aposentadorias irregulares. A atuação tempestiva do TCU na apreciação dos atos que apresentam irregularidades traz grandes benefícios à sociedade, uma vez que se trata de pagamentos indevidos de caráter continuado que deixarão de gerar despesas ao erário. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Morte do ministro Teori Zavascki repercute entre parlamentares.
Câmara é notificada a explicar possível candidatura de Rodrigo Maia.
Deputados registram aumento da consciência política dos brasileiros.
Boa noite. Na avaliação de Rocha, do PSDB do Acre, candidatos que apoiaram medidas de responsabilidade fiscal conquistaram mais votos dos brasileiros nas últimas eleições municipais, o que demonstra, segundo ele, que o eleitor está mais consciente na hora de votar. Para o deputado, apostar no discurso de que tudo é possível não convence mais o cidadão.
Eu acredito que hoje nós temos que buscar o equilíbrio nas contas públicas, nós temos que buscar, durante as campanhas eleitorais, promessas que sejam factíveis. Isso ficou evidente. Eu vejo o combate à corrupção um ponto muito importante. Por quê? Porque era o que sangrava as finanças do nosso país. Eu, por exemplo, eu não acreditava mais nas instituições. Não acreditava mais no Judiciário, no Ministério Público, na própria polícia. E hoje eu vejo essas instituições trabalhando. Hoje, muita gente que se envolveu em corrupção hoje ou responde processo ou está presa. Acho que isso é importante.
Além de acreditar que o projeto de medidas contra a corrupção é apenas o começo de um processo de reestruturação do Brasil, Rocha também afirma que se o país realizar algumas reformas, poderá equilibrar as contas em breve.
Renato Mollen, do PP do Rio Grande do Sul, confia no poder transformador da política e registra que os brasileiros, nas últimas eleições municipais, foram mais criteriosos na escolha dos candidatos a prefeito e a vereador.
Na última eleição, o eleitor realmente deu um recado, especialmente para quem tinha propostas de gestão, de boa administração dos recursos públicos, de redução da máquina administrativa. Aquele que prometeu isso, ele foi o vitorioso. E agora, na prática, o gestor público tem que fazer isso, tem que fazer gestão, administrar bem os recursos públicos. A gente sabe que hoje o povo vai para a rua, está mais consciente, está pedindo, e por isso ele pode também usufruir dessa força para que realmente a política começar a atingir os seus objetivos.
O congressista ainda avalia que nos últimos anos os políticos agiram de forma populista, o que teria tirado recursos da saúde, da educação e da infraestrutura. Para Renato Mollen, a boa gestão do dinheiro público impede o empreguismo e promove mudanças positivas na estrutura do Estado.
Política.
Um dos temas mais debatidos no Congresso desde a Constituição de 1988 é a reforma política. Magda Mofato, do PR de Goiás, considera que em 2016 houve avanços nas regras eleitorais, mas a deputada defende alterações mais profundas, como, por exemplo, a redução do número de partidos com a exigência mínima de votos para que a legenda continue existindo.
Não é estar contra pequenos partidos, nada disso. Às vezes o partido tem uma filosofia bonita, importante, mas nem sempre ele consegue participar o suficiente e ter a representatividade suficiente. Quantas vezes acontece de ter um partido que tem um deputado e ele é líder dele mesmo? Então, deixa de ter a filosofia partidária. Ou acontece de ter partido que não elegeu nenhum deputado e passa a ser uma janela para que aqueles deputados que porventura estejam insatisfeitos dos seus partidos mudem de partido.
A grande quantidade de partidos, no entendimento de Magda Mofato, acaba dificultando e atrapalhando o bom andamento da vida política nacional.
Presidência.
O Supremo Tribunal Federal pede que a Câmara se manifeste sobre uma possível candidatura de Rodrigo Maia para a presidência da Casa. A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre o assunto.
A mesa da Câmara dos Deputados foi notificada nesta quinta-feira para que se manifeste sobre mandado de segurança proposto pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, que questiona se a eventual candidatura do presidente Rodrigo Maia pode ser considerada uma tentativa de reeleição. No dia 13 de janeiro, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, determinou que seja encaminhada à Câmara pedido de informações a Maia. O argumento apresentado ao STF é que a Constituição Federal e o Regimento Interno da Casa proíbem reeleição de membros da mesa diretora para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura. O mandado de segurança pede a concessão de liminar para proibir a candidatura de Rodrigo Maia à reeleição, que suspenda o processo eleitoral na Casa até que o Pleno do Supremo decida sobre a questão, ou que seja suspensa a posse de Maia, caso seja eleito antes do pronunciamento da Corte. O documento também pretende que o Supremo Tribunal Federal impeça definitivamente a possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia. A eleição para a nova mesa diretora está marcada para o dia 2 de fevereiro. Rodrigo Maia não confirmou sua candidatura, mas já afirmou que, como se trata de um mandato suplementar, ou seja, ele não foi eleito para um mandato de 2 anos como estabelece a Constituição, do ponto de vista jurídico, não haveria vedação para sua candidatura. O deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, apresentou parecer à consulta sobre o mesmo tema na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e também argumentou que não há vedação à eventual candidatura de Rodrigo Maia à reeleição. O parlamentar defende que o texto não se refere a mandatos incompletos, e sim para quem exerceu o cargo do início ao fim. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Direitos Humanos.
Um grupo de parlamentares europeus e brasileiros, lideranças de movimentos sociais e ONGs, denunciaram no final do ano passado sérias violações de direitos humanos contra os índios Guarani e Kaiowá, que vivem no Mato Grosso do Sul.
Segundo Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, a constatação de violações foi feita após uma visita dos parlamentares ao local de confrontos que resultaram na morte de índios. A deputada defende a demarcação das terras indígenas como forma de promover justiça e melhorar a imagem do país no exterior.
O que é necessário que o Estado brasileiro faça? A demarcação das terras tradicionais desses indígenas. Essa decisão de garantir a terra, que é um direito constitucional, vai melhorar a imagem do Brasil no cenário mundial e não afeta a produção agrícola da soja, do milho, da cana-de-açúcar, a criação de gado. A medida é urgente.
Janete Capiberibe também critica a proposta de emenda constitucional que transfere do Poder Executivo para o Legislativo a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas. Ela entende que no Congresso, com maioria conservadora, será mais difícil defender o direito legítimo dos índios à terra.
Economia.
Defensor do uso do carvão como fonte energética, Giovanni Cherini, do PR do Rio Grande do Sul, critica o veto do governo federal ao artigo da medida provisória do setor elétrico que prevê incentivos para termoelétricas movidas a carvão.
O parlamentar argumenta que com os avanços tecnológicos o carvão já não é tão poluente.
Nós defendemos o nosso carvão porque ele é realmente uma fonte energética e hoje tem muito preconceito. Antigamente realmente ele poluía muito, mas hoje, com a tecnologia, ele está hoje controlável e sustentável. Por isso, nós defendemos o carvão gaúcho, o carvão catarinense e essa energia tão importante para o nosso país e também para o cidadão poder realmente ter uma energia mais barata e uma energia também que possa sustentar tanta gente que precisa e tantas empresas.
O deputado acrescenta ainda que o setor é responsável por 53 mil empregos. Giovanni Cherini cobra do governo federal a criação do programa de modernização do Parque Termoelétrico Brasileiro.
Preocupado com os efeitos da guerra fiscal no país, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, propõe a realização de um seminário para debater o assunto com a participação de todos os secretários de Fazenda, Ministério Público, além de outros setores envolvidos.
O parlamentar entende que é preciso aproveitar o momento de ajuste fiscal no Brasil para debater os incentivos fiscais.
Nós temos que aproveitar esse momento de ajuste fiscal e também cuidar dessa questão dos incentivos. O incentivo é importante, tem muitas regiões que que não tem nenhum atrativo, portanto precisa realmente ter algum incentivo, senão as empresas ficam nos grandes centros, mas é uma matéria que terá que ser debatida. Eu espero que com este seminário a gente chegue num denominador comum e possa oferecer para a sociedade um projeto que dê segurança jurídica e que possa desenvolver algumas regiões mais carentes.
Isalci Lucas considera grave o fato de empresas estarem deixando o Brasil para se instalarem no Paraguai, aumentando o problema da falta de empregos no país.
Trabalho.
Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, manifestou opinião contrária à proposta de reforma trabalhista elaborada pelo governo federal. De acordo com o deputado, o texto extingue direitos históricos conquistados pela população.
A CLT é fruto da luta do povo brasileiro, dos trabalhadores, da sociedade como um todo. Os direitos conquistados há mais de 70 anos estão sob ameaça. O projeto que esse governo envia para o Congresso é para acabar com o Fundo de Garantia, com o 13º, com o descanso remunerado, mesmo para a questão do intervalo, que hoje é uma hora, no mínimo, para os trabalhadores que trabalham em local insalubre, também querem reduzir para 30 minutos. Então, todas essas questões estão sob risco.
Assis Melo também critica o ponto do projeto que dá prioridade aos acordos trabalhistas sobre a legislação. Para ele, esse item torna o trabalhador vulnerável, já que o empregador poderá estipular condições autoritárias.
Saúde.
Um grupo de trabalho da Comissão de Seguridade Social analisou por vários meses a liberação da fosfoetanolamina sintética para ser utilizada no tratamento do câncer. O tema foi amplamente debatido e, como lembra Leandre, do PV do Paraná, culminou na aprovação da proposta tanto na Câmara quanto no Senado.
Depois do debate polêmico sobre a fosfoetanolamina, a Comissão da Seguridade criou uma subcomissão que agora vai tratar do uso de fármacos experimentais para o tratamento de várias doenças. Leandre explicou que o objetivo é acompanhar a conclusão desses estudos, principalmente os relacionados à fosfoetanolamina.
Nós reativamos, daí agora na forma de uma subcomissão que pudesse tratar de assuntos relacionados ao uso de fármacos experimentais, mas com o principal objetivo que a gente pudesse acompanhar a conclusão desses estudos. Na fase pré-clínica, os estudos foram praticamente todos concluídos, onde a gente tem alguns resultados que já estão inclusive disponíveis no site do Ministério de Ciência e Tecnologia, o qual a gente pode já afirmar que a fosfoetanolamina, mesmo administrada em altas doses, ela não é tóxica. E agora, recentemente, o Instituto do Câncer de São Paulo começou também uma pesquisa paralela, fazendo os testes em humanos.
Previdência.
Ao se manifestar contra a reforma proposta pelo governo, Expedito Neto, do PSD de Rondônia, assegura que a Previdência Social não é deficitária. Para o deputado, o que prejudica as contas da Previdência é a destinação de recursos para o pagamento de programas assistencialistas.
Eu te pego números, é matemática simples e pura para te provar que a Previdência não está quebrada. É lógico que a Seguridade Social, incluída nas contas da Previdência, é lógico que o trabalho social que o governo presta na base do assistencialismo também é esse que prejudica as contas da Previdência. Talvez seja na hora da gente separar o que é Previdência e o que é Seguridade Social, o que é Previdência e o que é assistencialismo. O que nós queremos dizer é que nós não podemos botar na conta do trabalhador, acrescentando às vezes anos de trabalho.
Expedito Neto defende que o governo federal estude outras medidas para equilibrar as contas da União. O congressista sugere, por exemplo, a realização de uma auditoria e maior fiscalização em todos os programas sociais do governo e a extinção dos supersalários.
Segurança Pública.
Preocupado com alto índice de criminalidade no Brasil e baseado na experiência de ter sido secretário de Segurança Pública em Santa Catarina, Ronaldo Benedetti, do PMDB, aponta onde o poder público deve priorizar esforços para diminuir a violência no país.
Primeiro, a situação de autoridade, polícia, cadeia, né, a prisão dos criminosos. O segundo, questão de prevenção. Trabalhar as escolas, escolas integrais, assistências sociais às famílias que de baixa renda, que não têm qualidade de vida, que muitas vezes incentivam, às vezes, a criança, o adolescente, as famílias, para ir para ou estarem contaminadas com o mundo do crime. E o terceiro item é você trabalhar com redução de danos, ou seja, tratar os usuários de drogas como doentes.
A recuperação de dependentes químicos, segundo o parlamentar, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida, reduz assaltos, furtos e até homicídios nas cidades brasileiras. Ronaldo Benedetti também cobra dos novos prefeitos investimentos em iluminação pública e restauração de praças e áreas abandonadas.
O projeto de Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, propõe a cobrança dos custos de monitoração eletrônica dos presos que estejam aptos a mudar do regime fechado para semiaberto ou domiciliar.
Segundo ela, o poder público não dispõe de recursos suficientes para oferecer o equipamento a todos os presos que têm direito à medida. A deputada considera a tornozeleira fundamental para a fiscalização do cumprimento de decisões da Justiça.
Essa monitorização eletrônica do apenado é uma importante ferramenta criminal que permite ao Estado fiscalizar o cumprimento das decisões judiciais. Além disso, a monitorização eletrônica permite ao magistrado aplicar medida diversa do encarceramento, representando, assim, importante instrumento à disposição do Poder Judiciário na aplicação adequada da sanção.
Em outro projeto, Mariana Carvalho propõe alterar o Estatuto do Idoso para assegurar a reserva de 6 assentos nos voos regulares comerciais para pessoas com mais de 65 anos e renda mensal inferior a 6 salários mínimos, com a concessão de desconto sobre o preço praticado no momento da aquisição do bilhete de viagem.
Homenagem.
Líderes partidários da Câmara lamentam a morte de Teori Zavascki e avaliam possíveis reflexos nas investigações da Operação Lava Jato. Saiba mais sobre a repercussão da morte do ministro na reportagem da Rádio Câmara.
O ministro do Supremo Tribunal Federal morreu aos 68 anos de idade, junto com outras 4 pessoas, em um acidente aéreo ocorrido quinta-feira em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Relator dos processos da Lava Jato no STF, Teori trabalhou mesmo durante o recesso do judiciário para acelerar as homologações de novas delações de executivos da empreiteira Odebrecht, aguardadas para segunda-feira. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, sintetiza a expectativa dos parlamentares em relação às investigações.
É uma perda irreparável. Todos nós estamos aguardando a decisão da presidente Carmen Lúcia. O que nós torcemos é que tenhamos aí uma solução rápida para que não paralise o andamento da Operação Lava Jato, já que esteve em Brasília o ministro Teori Zavascki, trabalhando para produzir toda a documentação necessária para que a partir de fevereiro pudesse tomar uma série de decisões, além de ouvir aqueles que são denunciados.
O novo líder do PT, deputado Carlos Aratini, ressalta as qualidades de Teori e prevê um ligeiro atraso nas investigações da Lava Jato.
Isso Zavascki se caracterizou por um trabalho sério, competente, por uma inscrição que muito importante para um juiz do Supremo Tribunal Federal, e nós todos tínhamos sempre muita expectativa em relação às suas decisões por conta dessa seriedade, dessa profundidade. Evidentemente, todas essas avaliações estavam sendo feitas pelo ministro Teori, elas vão sofrer um atraso, mas evidentemente isso vai ter que ter uma continuidade que permita o final desse processo com o julgamento de quem deve ser julgado ou a absolvição de quem deve ser absolvido.
O novo líder do PSDB, deputado Ricardo Trípoli, não vê possibilidade de retrocesso nas investigações.
Os melhores juristas que nós temos hoje no país vejam isso uma fatalidade. Não tenho dúvidas de que a nossa presidente Carmen Lúcia deverá tomar medidas rápidas no sentido de a definição de quem dará continuidade a esse trabalho.
Líder do PSD, o deputado Rogério Rosso, também ressalta a força institucional do Supremo.
Todos nós estamos muito tristes, lamentamos muito. É uma referência como cidadão, uma conduta irreparável frente ao judiciário, e confiamos muito no Supremo Tribunal Federal, nas instituições, a presidente Carmen Lúcia, que juntamente com os demais ministros saberão dar a melhor solução para que todos os processos em andamento no Supremo possam ter garantidos a sua tramitação da forma como o ministro Teori fazia, com muita justiça, muita coragem e, acima de tudo, muita discrição.
Já o líder do PCdoB, deputado Daniel Almeida, fala em choque nos mundos político e jurídico.
Teori vinha tendo um papel central nas investigações envolvendo a Lava Jato. Vinha fazendo isso com cuidado especial em relação ao papel do Poder Judiciário, que é de analisar de forma técnica os processos. Portanto, é uma perda enorme, chocou todo mundo político, jurídico, e produzirá, sem dúvida alguma, um impacto nesse processo. processo está em curso.
Para o líder do DEM, deputado Paulderney Avelino, o momento é de consternação.
É um momento de perplexidade com uma morte prematura de um ministro dos mais técnicos do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que é importante que o seu substituto possa ter as mesmas características dele. É um momento de consternação.
Por meio de nota, o líder do PDT, deputado Weverton Rocha, afirma que desde sua nomeação em 2012, o ministro deu uma grande contribuição à justiça brasileira, conduzindo com profundo conhecimento, imparcialidade e correção todos os processos que passaram por suas mãos. Também por nota, o líder do PMDB, deputado Baleia Rossi, destaca que o Supremo Tribunal Federal perde um grande ministro, um homem ponderado, correto e sereno. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, divulgou nota oficial na quinta-feira para manifestar impacto e consternação com a morte de Teori Zavascki e ressaltar o que chamou de postura firme, discreta e justa do ex-ministro do STF. O presidente Michel Temer decretou luto oficial de 3 dias no país. A morte de Teori é investigada pela Polícia Federal, Ministério Público e CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite, bom final de semana. Voz do Brasil volta na segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.